minutos e morreu na madrugada desta segunda-feira, aos 86 anos, o maestro Benito Juarez, regente e diretor da Orquestra Sinfônica de Campinas durante 25 anos, entre 75 e 2000. Maestro também fundou o Departamento de Música e a Orquestra Sinfônica da Unicamp, além de ministrar aulas e regência na instituição. A morte de Juarez foi confirmada pelo filho dele, o André Juarez, que também é músico. O maestro estava vivendo em uma clínica para idosos na capital paulista. A causa do falecimento não foi divulgada. Mineiro de Januária, Benito nasceu em 17 de novembro de 33 e atuou decisivamente na popularização da música clássica no Brasil. Ele também foi um dos fundadores do Coral da USP em 67 e recebeu vários prêmios ao longo da carreira. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, lamentou a morte do maestro e destacou a importância dele para a cidade. O prefeito lembrou ainda da atuação do maestro no movimento das diretas já e destacou um concerto histórico realizado dentro da campanha popular, corrida na década de 80. Foi decretado luto oficial de 3 dias em Campinas. Para falar um pouquinho sobre o trabalho do maestro, convidei novamente para participar aqui do CBN Total, secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco. Como vai, secretário? Tudo bem?
Tudo bem, Marco. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
Boa tarde. A importância do Benito Juarez para a orquestra, para a música erudita, para Campinas... Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Vou começar por Campinas como um todo, né?
Uhum.
O Benito, ele não só foi regente da nossa Orquestra Sinfônica, né? Como ele participou de vários movimentos importantes aqui da música em Campinas. Então, vamos começar pela chegada dele, né? Ele vem para cá em 71, a convite do reitor Zeferino Vaz, reitor da Unicamp, fundador da Unicamp, né? Para fundar o Coral Unicamp, que ele já tinha fundado o Coral USP, né, então, e ele vem, funda o Coral Unicamp e o Instituto de Arte da Unicamp. Inclusive, a cerimônia de fundação do Instituto de Arte da Unicamp foi um concerto do Coral da Unicamp, né, em 71. Depois, ele participa aí do crescimento do Instituto e ele é responsável pela criação do primeiro curso universitário também da Unicamp na área de artes, que é o curso de música, né? Que foi em 79, começou a existir, e depois, em 89, o curso de música popular da Unicamp, que foi o primeiro do Brasil, né? Nessa modalidade. Então, ele passou aí por todo na universidade, que eu tive o prazer de ser aluno dele, né? Como no departamento de música, e depois colega como professor também do departamento de música da Unicamp. E aí, em 75, o prefeito Lauro Péricles convida o maestro Benito para profissionalizar a nossa orquestra, conduzir o processo de profissionalização da orquestra, né? A orquestra já existia, nós sabemos, né, desde 29, que fez 90 anos no ano passado, mas ela ainda era uma orquestra não profissional. E Campinas foi a primeira cidade do Brasil a ter uma orquestra profissional, a primeira cidade não capital a ter uma orquestra profissional. E ele conduziu essa orquestra aí por 26 anos, né, de 75 a 2001, que é quando ele sai, e ele fez da Orquestra de Campinas uma das mais importantes do Brasil, que ela é até hoje, né, reconhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Então ele transformou essa orquestra, que era uma orquestra regional, numa orquestra internacional, né?
E é bem interessante, né, essa popularização, né? Eu acho que o que eu lembro, né, que eu me lembre, quando eu era mais jovem, né, se falava na ida da orquestra sinfônica para qualquer cidade do interior, na região, principalmente quando ia a Piracicaba, era uma coisa assim que a gente ficava, lotava os locais de apresentação, né? Muita gente, não só em Piracicaba, mas por onde a orquestra ia, né? Porque a Orquestra Sinfônica de Campinas, ela passou a fazer parte das atividades, não só da cidade, mas também de toda a região, porque as pessoas iam por causa não só da música erudita, mas também por essa questão da colocação de outras canções e outras músicas no seu repertório, não é mesmo, secretário?
Então, eu acho que essa foi a grande marca do maestro Benito, né? Ele tinha, assim, essa como meta de vida, a popularização da música sinfônica, né? E ele dedicou toda a sua vida artística a isso, né? Então, assim, ele tirou a orquestra até então, né? Ela era um espaço assim, muito elitizado dentro do teatro, né? Ela tocava para o seu público, né? E o Benito tinha esse sonho de levar a música sinfônica para a grande população, né? E com isso, assim, ele deixou algumas marcas na Orquestra de Campinas que são únicas dela, né? Foi a primeira orquestra a tocar música popular, misturar, né, a música popular brasileira com o repertório sinfônico tradicional, né? Fazer os concertos nos bairros, né? Quando não tinha palco, ele punha a orquestra na praça, né, em cadeiras na praça. Enfim, ele queria levar a orquestra ao grande público, e ele conseguiu. Tanto que, assim, até hoje, a imagem que a Orquestra de Campinas tem aqui na cidade, né, que a população de Campinas tem a orquestra como patrimônio seu, né, eles se sentem proprietários da orquestra, né, a população se sente proprietária da orquestra. E isso é algo que foi construído pelo maestro Benito no período em que ele esteve aqui, né?
Uhum. É, uma outra questão que a gente pode levantar é da participação de grandes músicos, né? Gilberto Gil, Milton, tantos outros. A Direta Já também foram marcantes para a orquestra e também para o Benito, né?
Sim, então, nesse processo de levar, né, a música sinfônica ao público e misturar com música popular, os concertos da Orquestra Sinfônica eram sempre parte de música erudita, né, música do repertório sinfônico tradicional, e parte do repertório de música popular brasileira, né, em arranjos muito bonitos para a orquestra. E aí ela foi pegando essa fama e ele foi conseguindo trazer esses grandes nomes, né, para tocar com a orquestra. Gilberto Gil, né, a orquestra chegou a tocar com o Tom Jobim, se não me falha a memória também, Gonzaguinha, nossa, o que passou de gente aí pela orquestra, e essa marca ficou até hoje, né? Se você observar, a gente faz, o nosso aniversário, por exemplo, de Campinas, sempre é comemorado com um concerto da orquestra com um grande nome da música popular, né? Nós já fizemos vários especiais, fazemos anualmente vários especiais com cantores conhecidos da música popular. Quer dizer, é uma marca que ele construiu e que existe até hoje, né? A orquestra não perdeu essa característica, né?
Uhum. Nós estamos falando da morte do maestro Benito Juarez, que ocorreu na capital paulista hoje, da importância dele, lógico, para a Orquestra Sinfônica de Campinas, que, sem dúvida, né, ele ajudou na sua divulgação com essa ideia genial que ele teve. Mas também nós perdemos uma pessoa que também teve uma contribuição para o mundo da música clássica, né, secretário?
Não, com certeza, era um grande maestro e assim, a revolução que ele fez quando ele assumiu aqui a Orquestra Campinas foi algo, assim, que ficou na história da música sinfônica brasileira, né? Eu lembro quando eu vim para Campinas em 82 para estudar, né? E foi quando eu tomei contato direto com a orquestra, tudo ainda era, assim, ainda estava naquele período inicial, começou em 75, né? E, nossa, como essa orquestra era falada no Brasil, né? Todo mundo sinfônico respeitava muito. Inclusive havia na época aquelas disputas saudáveis, né? De quem era a melhor orquestra do Brasil, era a Sinfônica de Campinas ou a Sinfônica Brasileira lá no Rio, uhum, né? Com o Isaac Karabicheski. Então, era uma disputa saudável, que o Benito se dava muito bem com o Isaac também, né? Mas é aquela coisa gostosa, né? É que nem em futebol, né? Qual o melhor time do Brasil, foi aquela coisa, né? Esse ou aquele. E assim, foi um período muito áureo da Orquestra Sinfônica. Você, inclusive, citou as diretas, né? Aí ela ficou, sim, conhecida como Orquestra das Diretas, porque ela participou lá daquele grande comício do Anhangabaú, né, em São Paulo, e depois aqui também no comício de Campinas, que foi aqui na Arena do Centro de Convivência. E por causa dessa participação, ela ganhou essa alcunha aí de Orquestra das Diretas, né? Então, assim, a gente deve muito respeito ao maestro Benito e a sua capacidade, assim, de fazer as coisas, de inovar, né? Eu acho que essa é a grande marca dele. Todo mundo falava assim na época, né? Eu lembro, o Benito tira leite de pedra. Porque quando ele queria fazer uma coisa, ele dava um jeito, ele ia atrás, ele corria, entendeu? Ele se adaptava às condições que tinha, não fazia grandes exigências, ele queria fazer, sabe? Quando ele punha uma coisa na cabeça, ele queria realizar, né?
Secretário, o senhor teve muito contato com o Benito quando veio a Campinas?
Muito, muito, porque, eu vim estudar na Unicamp, eu era professor, então, já era na época chefe de departamento, do Departamento de Música da Unicamp, então ele foi meu primeiro contato. Na época também eu, como aluno, acompanhava vários ensaios aqui da orquestra, e assistia ensaios e tudo mais, né? Depois, ele me convidou para fazer parte da comissão de criação do curso de música popular da Unicamp. Eu era aluno, estava me formando naquele período, né? E depois terminada essa etapa aí, né, desse período de criação do curso de música popular, foi ele quem me convidou na época para ser professor da Unicamp, né? Então eu devo muito a ele e convivi muito, né? Tanto como aluno quanto como colega depois, como professor.
Quando a gente fala no maestro, né? Sempre tem, parece que tem uma, como a gente diz, uma dificuldade da pessoa chegar perto da pessoa, o regente, o maestro. Como que era no dia a dia o maestro Benito Juarez?
O Benito, olha, ele era, nesse aspecto que você falou, totalmente diferente. A gente encontrava o Benito aqui no centro de convivência à noite, passeando, encontrando os amigos, no City Bar aqui. Eu encontrei ele várias vezes aqui na região do City Bar, aqui do centro de convivência, quer dizer... E ele parava, ele conversava com o público, ele adorava quando alguém parava. Ele falava, maestro, eu adoro. Quando eu vejo a orquestra, ele parava para conversar. Ele era muito acessível, era um cara muito acessível. Agora, no trabalho ele era bem durão.
Sim. Ah, tem que ser, né? Alguma coisa.
Exigente,
né? Mas quando a gente fala em maestro, a gente fica até meio com medo de chegar perto, né, secretário?
Não, mas no trabalho ele era mesmo, ele era exigente, duro. Mas durão, né, assim, como maestro, né? Queria qualidade, ele queria ver a coisa acontecer, né? É. Mas não era uma pessoa, assim, inacessível, não. Ele era bem acessível.
Era bugrino, não era?
Puxa, sabe que eu não lembro
do
time
do
Benito? É possível que seja, sim.
Alguém que estiver me ouvindo, daqui a pouco vai gritar, vai dar um grito aqui no WhatsApp. Secretário, o senhor chegou a participar da orquestra como integrante ou não?
Não, eu tive alguns arranjos, eu fiz alguns arranjos sob encomenda para o Benito, na época, arranjos de música popular, né? Que ele tocava, eu fiz alguns arranjos sob encomenda e tive algumas peças de minha composição tocadas, mas nunca fui músico, né, instrumentista da orquestra.
Tá certo. Então fica aí a nossa lembrança na palavra aqui do secretário de Cultura de Campinas, Ney Carrasco, que conviveu, que conheceu, que esteve ao lado do Benito Juarez, 3 dias de luto oficial decretado aqui pelo prefeito de Campinas, porque foi uma pessoa que levou o nome da cidade e o nome da orquestra para o Brasil todo e também para o mundo todo. Obrigado, viu, secretário?
Eu que agradeço, Marco, e um abraço a você e aos ouvintes da CBN.